Oi, eu sou o Gabu e esse é mais um episódio do Auto Radio Podcast.
Quem é que não sofre por alguém? Não chora uma lágrima sentida. Quem é que não tem um grande amor? Quem é que não chora uma grande dor?
Sobe o som, amigo ouvinte, não mude o seu dial, porque você está no Auto Radio Podcast, a sua trilha sonora para o automobilismo. Eu sou o Ricardo Bannerman e te convido para mais um episódio da série Who Are You, que nesse momento aborda a vida e obra do Echo and the Bunnymen. O Who Are You é uma série onde contamos histórias de artistas que merecem através dos seus álbuns. Será que merecem? No caso do Echo, é algo mais do porquê já foram relevantes, como perderam seu destaque e por que ainda são um marco na história. E no episódio anterior abordamos o poderoso Sibéria, que trouxe de volta Hugh Jones, que já havia produzido em um tempo aí longínquo o segundo álbum dos caras, o Heaven Up Here. Aqui no The Fountain, a produção ficou a cargo do vocalista Ian McCulloch, John McLaughlin e Simon Perry, que também ajudaram a compor as músicas junto com Will Sergeant. E quando eu vi que o Will não estava listado na produção, eu sinceramente fiquei com receio de ser mais um daqueles álbuns com o cara do Ian McCulloch, e que seria uma derrota depois de fazer algo tão bom quanto o álbum anterior. Mas pelo contrário, o Will fez até backing vocals, toca baixo e toca piano também. E quando eu falo aqui ter medo de ser um álbum do Ian, não estou falando que os álbuns dele são ruins, não. Eu ainda fico com aquele What You Gonna Do With Your Life na minha mente. Que depois, quando eu fiz aqui o episódio pro Who Are You, eu até comecei a gostar desse álbum, de verdade. Bom, enfim, uma banda em que seus membros têm 40 anos de carreira, já passaram por poucas e boas, altos e baixos, e até gravar com as Spice Girls eles já tinham gravado, tem sim o status de cult, e por que não? E talvez uma boa posição de mercado aí, no mercado de respeito. Mas não me pareceu muito mercadológico naquele clima de 2009. Em 28 de setembro de 2009, o single I Think I Need It Too é lançado pelo próprio selo da banda, o selo Ocean Rain. Normalmente, quando isso acontece, é porque querem liberdade criativa ou porque nenhuma gravadora quis apostar em um sucesso tão alto assim. Já o álbum foi lançado em 12 de outubro de 2009, ano que a Brawl GP faz história na Fórmula 1 com Rubens Barrichello e Jason Button. Jason Button que tanto Carlos Eduardo Valese adora. Enfim, mais um trabalho dos caras que agora superavam a marca de lançamentos dos seus álbuns clássicos, ou seja, sem contar o Reverberation aí por conta da sua controvérsia, eles tinham mais do que os 5 álbuns clássicos aí nas nossas prateleiras. Mas o que eles trouxeram de novo dessa vez? Eu sei que acompanharam os caras da banda aí nas gravações feitas no Power Street Studios em Liverpool. O Paul Fleming nos teclados, sintetizadores, piano e bateria eletrônica, além de Gordy Gaudin na guitarra adicional, nos backing vocals e baixo. E na bateria e percussão ficou o Nick Kilroy. Sinceramente, eu não gostei da capa, não. Ela não atrai um novo ouvinte. Hoje o mundo é diferente. Às vezes a gente ouve músicas nas nossas playlists aleatórias aí, sem sequer saber o nome do artista, que a gente, né, a gente às vezes não lembra, não lembra o nome da música, muito menos a capa do álbum ou a capa do single que essa música está presente. Mas é uma forma de você dar uma visão, né, uma cara para aquele trabalho, você remeter a um momento da vida onde você comprou, enfim, eu acho muito importante a capa. A capa aqui tem uma fonte, que em questão é a fonte Stable, que está na rua William Brown em Liverpool, e foi projetada por Michael Joseph Napoleon Linard, eu acho que é assim que se fala, Linard. E é um patrimônio nacional e foi doado à cidade em 1879. Fato curioso é que depois do lançamento do álbum em 2010, ela ficou em reformas por 10 anos. Dentro do encarte do CD, a gente tem diversas fotos de outras fontes menores e nenhuma foto da banda. E antes da gente falar das faixas, vamos ouvir November, que ficou de fora do álbum, mas está presente no lado B do single Think I Needed To.
Told you. Damn, damn, damn. saw him, he saw me. That you're in, stay shrouded when he cried.
O álbum já abre com o seu primeiro e único single, único entre aspas, Think I Need It Too, que mostra certa confusão de sentimentos entre duas pessoas e uma quebra de relacionamento. É uma melodia forte que mostra que a banda continua vigorosa com seus instrumentos e eu acho que é um bom abre-alas aí para o que vem a seguir. A seguir a gente tem Forgotten Fields e a letra dela é mais uma daquelas interpretativas. A calma do Ian é preponderante na maior parte da música e para mim remete a Quem Foi Cedo Demais. É uma bela canção que nos leva à reflexão do que somos e como levamos a vida. Já a terceira faixa do álbum soa pop, pode até ser meio boba, daquele tipo de chiclete radiofônico, mas há uma certa conotação de eu fiz o que eu podia fazer porque eu posso fazer. Muito calcada em quem, na figura de quem se sente mais do que ele é, né? Alguém com poder, que se acha acima de tudo, de todos e de qualquer coisa. Shroud of Turin, ou o Sudário de Turim, é tido como muitos o manto que cobriu Jesus Cristo após a sua crucificação. Cientificamente, há algumas inconsistências devido à datação feita em carbono 14, que não bate com a idade que deveria ter. Mas enfim, isso é outra coisa. Né? A letra de Shroud of Turin trata da devoção ao sudário e se compadecendo de Jesus em uma conversa sobre as coisas que devem acontecer, né? As coisas que acontecem de forma inusitada e inesperada. E quem é que está 1000% certo nos relacionamentos? Aqui é uma desculpa por tudo que se fez de errado. Me parece uma discussão de casal, mas sonoramente me soa até um pouquinho boba. E me soa mais estranho ainda ela ter sido distribuída como single promocional em janeiro de 2010. Eu acho que ela não tem o peso para rádio não, mas enfim. Never does what it's supposed to do. Never good enough to see me through.
As mad as me, like that could ever be. I'd see the world was crazy if I'm just half the man I was. I'd see that's just because I must have gotten lazy. Lazy in duty and in love and beauty wearing off.
A gente vira o bolachão e partimos para a música que dá nome ao álbum. Uma melodia calma e reflexiva que The Fountain nos traz. Nessa reflexão entra o lance de você procurar algo e o preço que se paga por esse algo. Me parece uma bela letra gospel que é cantada de forma bem simples e sem exageros. Everlasting Never Endless é uma canção de adeus com forte apelo na saudade, seja na forma da sua escrita, como na forma de cantar, quanto na sua melodia. É uma música que parece bem simples, mas quando você ouve nos detalhes, eu diria que é uma das melhores produções, uma das melhores músicas da banda. Experimenta ouvir ela de fone de ouvido ou numa estrada, é uma sensação incrível. Proxy é uma outra de relacionamento que me soa um pouco fraca também. É um pop bem feito, mas um pouco enjoativo, daquelas que a gente ouve uma vez dentro do álbum e na segunda passada por ele a gente levanta para buscar uma bebida para continuar. Não que a gente a ignore, mas é o momento de fazer um intervalozinho ali com ela funcionando ao fundo. E a gente falou de ouvir Everlasting Never Endless no carro, certo? Drive Time já entrega no título. É uma das melhores do álbum, onde a viajeira fala mais alto, com o espírito da liberdade e coisas que só o vento na cara de uma estrada nos dá. O álbum fecha com The Idleness of Gods, que dá aquele ar de adeus em sua melodia e me faz lembrar de Don't Look Back in Anger do Oasis. Muito porque daquela parte que diz para você não colocar a vida na mão de uma banda de rock and roll. Eu acho que tem um pouco desse intuito nessa faixa e é mais ou menos essa idolatria que a gente não deve seguir pelos ídolos terrenos e muitas vezes, né, idolatrados de uma forma tão absurda. Nem assim, eu e você, Ian McCulloch, Will Sergeant, a banda ou qualquer outra banda, somos todos iguais e fazemos a mesma coisa no banheiro. Idleness of Gods é um fechamento extremamente digno para um álbum do Echo. The idleness of gods, the idleness of gods, the idleness of gods. Depois de 10 músicas e 36 minutos, o Echo apresenta um bom trabalho quase espiritual e não desanima. Porém, a divulgação desse trabalho foi bem abaixo do esperado, assim como seus números. Dentro da discografia, ele não deixa nada a desejar, mas não chega a ser um espetáculo mainstream. Mas não deixa de ser uma ótima pérola escondida no mundo underground. E digo mais a quem criticou negativamente esse álbum: é melhor você curtir The Fountain do que morrer por uma ou outra bandeira solitária, da qual falaremos no próximo Who Are You? Goodbye, baby, goodbye. He was calling, ever crying. Esse é o Auto Radio Podcast, que apresentou The Fountain, um dos meus álbuns favoritos da banda. Siga-nos no Twitter e Instagram no @AutoRadioPodcast e aproveite aqui na íntegra três sons pincelados dessa época. Iniciamos o fim desse programa com o pop Do You Know Who I Am, passando pela estradeira Drive Time e finalizando com a faixa que abre o álbum, Think I Need It Too. Um beijo queijo no seu coração e sobe o som, Flashbacks. Goodbye, baby. Goodbye.
bottom of the night tide, just beyond where the sun dies. If we fly, 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 fly with me now over oceans wide, higher than heaven, higher than the sky. You, me, and God, come watch the sunrise. Baby, come on. Mixes and breaks us, there's no one to guide. Spirits following the blind. If we fly, 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 will it take us up too high, high? A prayer and a wings, just a why. We can't see the skyline for the sky.
Esse foi mais um episódio do Auto Radio Podcast. Tchau!